Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio, Bacabeira FM, nosso amigo Márcio Calvé. Grande abraço a todos vocês que acompanham aí o nosso programa através da rádio Bacabeira FM com transmissão ao vivo. Gostei aqui do banner, gostei aqui do destaque, né? Compartilhando aí para todo mundo, para os seus amigos, para os seus familiares, para os grupos de WhatsApp, a todos vocês, nosso muito obrigado, você que faz a mesma coisa. Olho d'Água das Cunhãs, Líder FM, abraço a todos vocês. Bom Jesus das Selvas, TV Liberdade, nosso amigo Alexandre Coités, Rádio Liberdade FM também aí de Bom Jesus das Selvas. São Pedro dos Crentes, Elisildo, nosso abraço a todos vocês aí de São Pedro dos Crentes acompanhando o nosso programa. São João do Caru, também um abraço através do nosso amigo Antônio Sobrinho, né, e da Rádio Caru FM. Vamos às ruas de São Luís, ao vivo? Ao vivo é com ele, Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes, tudo bem?
Bom dia, companheiro Humberto Fernandes, e a você que acompanha o Central Manhã. Estamos girando aqui na capital maranhense, passamos agora há pouco aqui na parte externa, na Avenida dos Portugueses, acompanhando o trânsito e o retorno que dá acesso à Universidade Federal do Estado do Maranhão, e aí você até deve olhar uma faixa aí, porque há um movimento já sendo anunciado de greve por parte do setor administrativo aqui da última, é o que entende-se aqui, com relação a direitos que estão sendo cobrados perante ao governo federal. Mas a gente vai trazer mais detalhes na segunda-feira, até porque esse movimento ele ainda está se iniciando, na verdade. E aí nós, fazendo aquele papel que a gente faz diariamente em prol da informação às pessoas que nos acompanham diariamente com relação à movimentação das últimas 24 horas aqui na Grande Ilha, e como base aqui o ICRIM, também o Instituto Médico Legal de São Luís, que registrou a permanência aqui do Instituto Médico Legal, entrada de duas vítimas de queda, dois corpos de vítimas de quedas procedentes do Socorrão 2. Também teve um caso aqui que ele chamou muita atenção, de uma criança de 3 anos de idade, um menino, o corpo deu entrada procedente do Hospital da Criança, e a gente conversando aqui em off com familiares, com a mãe da criança, a dona Leonice, ela nos informou aqui que o fato aconteceu lá no município de Itapecuru. Ontem, no final da tarde, a criança estava próxima de um animal, de um cavalo. Aí, segundo ela, a criança teve contato com esse animal e o animal reagiu com um coice, atingindo a criança, e a criança ficou em estado grave. Ainda trouxeram para aqui o Hospital da Criança, aqui em São Luís, mas infelizmente a criança não resistiu uma pancada de um animal, se sabe, em uma criança de 3 anos de idade, o efeito é grande. Agora, o que a gente fica aqui, mais uma vez, recapitulando, é que, infelizmente, ainda se percebe que há uma falta de estrutura médica, melhor dizendo, em hospitalar, em alguns municípios. Porque será que esse hospital lá naquela região de Itapecuru não tinha uma cidade ali próxima que poderia receber essa criança e cuidar dessa criança logo, imediatamente? Porque uma criança que sai de Itapecuru com uma pancada que sofreu de um animal desse até chegar aqui em São Luís, certamente já vem perdendo condições de resistência, ou seja, de sobrevivência. Infelizmente aconteceu esse fato, a mãe está aqui, a tia aqui na permanência, em respeito à família, pediu que a gente não mostrasse a imagem das pessoas, nós estamos fazendo apenas só o relato aqui. Então, é o caso que mais chamou a atenção nas últimas 24 horas, entre as ocorrências aqui do Instituto Médico Legal de São Luís. Nenhum caso relacionado ao homicídio, também nem acidente de trânsito, nem feminicídio com fatalidade. Nós estivemos ontem acompanhando as homenagens que aconteceram ontem lá na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a duas pessoas que a gente conhece aqui. Um é o diretor da CAEMA, o Marcos Aurélio Freitas, e essa imagem do doutor Marcos Aurélio a gente vai ficar devendo aqui para segunda-feira, porque tivemos um probleminha técnico, a qualidade não ficou boa aqui do áudio, do som, a gente vai dar uma melhorada para mostrar. Mas aqui nós temos as imagens aí, olha, muito cheia o espaço lá da Assembleia, o plenário, o Manuel Beckman, e lá as pessoas que foram prestigiar a homenagem ao decano, vereador da Câmara Municipal de São Luís, que é o presidente da CCJ, o Astro de Ogum, que foi condecorado, homenageado com a medalha Manuel Beckman ontem na Assembleia Legislativa, uma idealização aí da a deputada, não foi a presidenta da Assembleia, não, apesar que recentemente o Astro, ele prestou uma homenagem aqui na Câmara Municipal de São Luís, entregando uma placa, se não estiver equivocado, mas foi uma homenagem bacana feita pelo Astro recentemente à presidenta Iracema aqui na Câmara Municipal de São Luís. E ontem o Astro foi homenageado com essa medalha através da Ana do Gás. Nós temos até um pouco da fala do Astro e da Ana do Gás, vamos acompanhar.
Também a outra parceira, né? A gente tem o parceiro Erlando, tem a parceira Andréia, Marcos. A gente tem alguns parceiros que realmente a gente tem por onde fazer acontecer algumas coisas de boas.
De uma atuação política existente ainda, né, de alguém de 7 mandatos, já nos seus 68 anos de idade, marca que a política ainda pode ser feita com seriedade, com compromisso, com amor. É um professor, né, eu me sinto muito honrada dessa parceria, de aprender caminhando junto com ele, de fato, de verdade, fazer a boa política, né, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, em especial aqui da nossa capital, onde ainda há um grande número de pessoas vivendo em condições desiguais, né? E o vereador Astro, ele tem esse olhar, principalmente para aqueles menos favorecidos, é o gigante da zona rural, né? Tem trabalho prestado, trabalho concreto, são coisas visíveis e esse reconhecimento daqueles que mais precisam, né?
Portanto, a Assembleia ontem recebeu um público maravilhoso, tanto na homenagem pela manhã ao Astro, assim também como na homenagem que aconteceu no período da tarde ao doutor Marcos Aurélio Freitas, que comanda a CAEMA aqui no estado do Maranhão, na gestão atual do governador Carlos Brandão. E no discurso dele, ele chamou muita atenção da plateia que estava presente, por conta dos números dados apresentados por ele do trabalho realizado à frente da CAEMA e os investimentos que o governo do estado vem fazendo em torno da CAEMA para que a CAEMA ela não só forneça água de qualidade, mas tenha um cuidado com a questão do esgotamento sanitário em todo o Maranhão. Então, a gente fica por aqui com essa nossa participação, desejando já um bom fim de semana a todos nós. Esperamos que teremos aí, podemos ter aí um fim de semana tranquilo, maravilhoso. Ok, companheiro?
Esperamos, Jânio Nunes. Muito obrigado pelas informações ao vivo, trazendo um panorama aí de várias informações, inclusive do destaque da Assembleia Legislativa do Maranhão, a participação do Marco Aurélio. O presidente da CAEMA, Marco Aurélio, deve vir aqui nos próximos dias para conversar com os ouvintes aqui do programa Central Manhã sobre uma série de ações que estão sendo desenvolvidas em várias regiões do estado, especialmente na região metropolitana de São Luís. A previsão de investimentos é em torno de 500 milhões de reais em saneamento básico, principalmente em saneamento básico. Outro investimento grandioso na região tocantina e diversas outras regiões do estado. Queremos também saber o resultado, né, daquela pesquisa que está sendo feita na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, para darmos também uma resposta ao nosso público ouvinte aqui pela Central Manhã, de quais são as conclusões a respeito daquele problema das rachaduras lá em São Raimundo das Mangabeiras. Mas eu queria mudar de tema aqui, trazer essa polêmica que se estende com ameaças de greves, com paralisações que se repetem em São Luís do Maranhão por causa das deficiências no sistema de transporte coletivo da nossa capital. Ontem eu conversava com alguns amigos e a constatação é justamente a de que nós temos um sistema de transporte coletivo precário em São Luís e, por conta disso, todo mundo trabalha a vida inteira para poder conseguir um transporte, um automóvel, para poder se ter uma mobilidade em São Luís do Maranhão, porque a carência de um transporte coletivo de qualidade é patente. Isso vem se arrastando ao longo de décadas e de muitos anos, desde quando São Luís existe. Porque o que acontece é quando você põe o pé fora daqui e vai para uma outra capital, aí nós seguimos aqui, por exemplo, o estado do Piauí, aqui nosso vizinho, em Teresina, nós já temos o metrô de superfície. Nós temos eu não sei qual é a avaliação da população de Teresina, mas nós temos, por exemplo, abrigos com ar-condicionado, onde as pessoas podem esperar o seu ônibus, em um ambiente agradável, em um ambiente seguro, um ambiente de conforto, e na hora que o seu ônibus chega, ele abre a porta daquele pequeno abrigo, onde ele está com um certo conforto, para poder entrar no seu ônibus e chegar ao seu destino. Por que não acontece em São Luís do Maranhão? É impossível de se adaptar à cidade de São Luís do Maranhão, de dotar a cidade de São Luís do Maranhão com os abrigos mais dignos para a população, para que o trabalhador possa chegar, qualquer pessoa que queira circular pelas ruas de São Luís, tem um local ali onde ele pode se abrigar de uma chuva, pode se abrigar do sol e abrigar do calor. Tem um local ali agradável onde ele pode ficar com seu filho, uma criança, um banquinho para sentar, um pouco mais confortável, e aí poder pegar o seu ônibus, seguir para casa ou seguir para resolver algum problema. Não é impossível quando tem força de vontade, quando se tem capacidade administrativa para dotar a cidade de equipamentos necessários para oferecer um conforto para a população. O que não acontece em São Luís, e não é aqui falar só da gestão do prefeito de São Luís, Eduardo Brade, não. É de todos os gestores que até agora não tiveram a competência, não tiveram a sensibilidade de dotar São Luís do Maranhão com um sistema de transporte coletivo que dê mobilidade urbana com mais conforto para a população. É uma precariedade, ônibus sem ar-condicionado, ônibus velho caindo aos pedaços, pregando no meio da rua, deixando a população ao léu, expostas ao sol e à chuva. Ainda tem a gravidade do problema de segurança pública, que às vezes dentro dos ônibus acontecem assaltos repetidos durante longo, porque não existe uma câmera de monitoramento no ônibus. Quanto é que custa para instalar uma câmera de monitoramento dentro de um ônibus para o bandido saber? Diz, olha, se eu entrar no ônibus eu vou estar sendo filmado. Se eu vou estar sendo filmado, eu estou me expondo para ser preso. Então, não vou assaltar dentro do ônibus. Mas aqui o cidadão não tem a certeza de segurança dentro dos ônibus, porque é o local onde acontecem repetidos assaltos, constantes assaltos. Às vezes é preciso colocar policiais disfarçados dentro dos ônibus, porque não tem uma câmera de vigilância. Então, a precariedade no sistema de transporte coletivo de São Luís é uma coisa vergonhosa. Eu fico imaginando quando o turista chega aqui que precisa se movimentar, ou ele vai atrás de um motorista de aplicativo, ou então ele está perdido, porque o nosso sistema é simplesmente vergonhoso. E aí, diante disso, o Ministério Público aqui do Estado do Maranhão está recomendando, veja só a que ponto nós chegamos, o Ministério Público do Maranhão está recomendando a extinção de um contrato com uma das empresas de transporte coletivo de São Luís. Houve a recomendação tomada diante de paralisação recorrente que desde dezembro do ano passado vem afetando 27 linhas de transportes urbanos aqui na capital. O órgão também está recomendando que a prefeitura autorize em até 30 dias a contratação emergencial de novas empresas para garantir a continuidade do serviço. A prefeitura é a responsável pelo gerenciamento do sistema de transporte coletivo. Não pode fugir da responsabilidade. Não pode simplesmente chegar, eu vou denunciar na Polícia Federal. A Polícia Federal é para investigar recursos federais, não recursos da prefeitura. É bom que se esclareça isso para a população, para as pessoas não ir caindo em qualquer balela, em qualquer conversa que é colocada através de WhatsApp ou através das redes sociais. É importante entender, é responsabilidade da prefeitura através da Secretaria de Transporte, a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos. Cabe à prefeitura fiscalizar. Se a prefeitura cumpre com seus pagamentos, cabe a ela fiscalizar o transporte. A empresa não cumpriu, corta a empresa. Primeiro, pode punir a empresa, pode multar a empresa, retirar a empresa de circulação e contratar uma outra empresa que queira cumprir com as regras estabelecidas pela prefeitura. É só isso. É isso que deve ser feito. E aí, aqui em São Luís, está aí o Ministério Público agora recomendando à Prefeitura de São Luís que se as empresas que não cumprirem as regras podem simplesmente ser substituídas. Abre a licitação, coloca, contrata uma outra empresa, substitui quem quer prestar serviço de qualidade para a população. Entre as irregularidades apontadas estão atrasos salariais e demissão em massa de trabalhadores da empresa que integra o consórcio. Qual é o consórcio aqui que eu deixei de dar? É Via SL. Via SL. Qual é essa Via SL? Segundo o Ministério Público, o objetivo é garantir a regularização do transporte público, serviço essencial e evitar prejuízos para a população. A população cansada de pagar os seus tributos, de cumprir com as suas obrigações e não ter os serviços essenciais necessários. Essa é que é a grande verdade. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo eu vou trazer as informações a respeito de medidas que estão sendo tomadas por causa do aumento abusivo no preço dos combustíveis. R$ 7,22 um litro de diesel que já estão sendo vendidos aqui em São Luís.
Estamos apresentando Central Manhã.
A Assembleia Legislativa do Maranhão segue produzindo importantes leis para os maranhenses. Hoje vamos destacar a Lei 12.147, um marco quando o assunto é a busca da igualdade entre homens e mulheres. Proposta pela deputada Iracema Vale e pelo deputado Roberto Costa, estabelece a igualdade de vagas entre homens e mulheres nos concursos da Polícia Militar do Maranhão.
Para aquelas que querem ingressar no cargo público, na Polícia Militar, que não serão mais tolhidas, que não haverá mais limite de vagas.
Nós já estamos ocupando os espaços da sociedade e hoje ocupamos na corporação.
Foi um ganho muito grande, tanto para a Polícia Militar, quanto para o próprio feminino, que hoje tem muito mais oportunidade.
Inclusive a minha turma, foi a primeira turma a ser agraciada com essa lei.
Além de ampliar as vagas para o público feminino, essa lei fortalece a democracia na direção de uma segurança pública mais humana e eficiente. A Lema, a Casa do Povo.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão, participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu, você fica sabendo aqui.
Proteger as mulheres é dever de todos. O governo do Maranhão está liderando uma grande campanha pelo fim da violência contra a mulher. Somente com a união de toda a sociedade podemos combater o feminicídio. Se você souber de qualquer caso de violência contra a mulher, denuncie através do 180 ou chame a polícia no 190. Combate a violência contra as mulheres. Você também faz parte desta luta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.